Bem, então, muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentá-los, cumprimentar os peticionários. O primeiro peticionário é Milene Martins, mas não quero deixar de cumprimentar todos os outros por terem vindo aqui colocar-nos este assunto, mais uma vez, em cima da mesa, sobre a petição número 93. Informar-lhes que esta audiência a audição está a ser gravada, por isso agradeço que depois, ao falarem, toquem aí no micro. Vamos gerir o tempo mais ou menos da seguinte forma. Vamos dar 10 minutos à primeira peticionária para todos os assuntos que vos trazem cá. E depois, se mais algum dos senhores quiser usar a palavra, muito brevemente, dois minutinhos, usarão da palavra. Só está presente o deputado Hugo Costa, que é do Partido Socialista, mas eu sou o deputado relator. Depois farei chegar à comissão também tudo o que se passar nesta audição. Por isso, desde já, o nosso obrigado e tenho a palavra.
Eu gostaria aqui para ficar a salientar alguns pontos que nos motivaram a vir cá hoje. Desde já quero agradecer aos presentes o facto de terem feito esta nota de admissibilidade da petição, não é? E aquilo que nos traz cá hoje. Diga.
Vamos fazer o seguinte. Nós temos que pulmonar agora as três. Até um bocadinho antes das três, podemos conversar.
Muito obrigada. É que eu assim faço a exposição de forma encadeada, de acordo com aquilo que está escrito, e depois, se calhar, debatemos aqui algumas questões e torna-se mais fácil aqui o seguimento da reunião. Aquilo que nos traz hoje é a alteração ao Decreto-Lei 61 de 2011, de 6 do 5, na sua versão atualizada, no que concerne concretamente à atividade de transporte que é desenvolvida pelas agências de viagens e turismo em veículos automóveis próprios, com lotação até 9 lugares. Eu sou jurista e sou advogada, e uma das coisas que eu aprendi quando passei pelos bancos da Faculdade de Direito de Lisboa é que a lei tem que regular a sociedade, mas também tem que se adaptar ao tecido social e à realidade inerente que se vai alterando dia a dia, não é? E é exatamente isso que aqui acontece quanto a esta situação das agências de viagens e turismo. Denote-se que deparámos assim com a realidade que, a partir do ano de 2014, procedemos desde logo a uma denúncia junto às autoridades públicas competentes para a fiscalização deste tipo de comportamento em que materialmente as agências de viagens e turismo estavam a exercer a atividade própria de transportador público de aluguer. E então estas autoridades, a ASAI, o Comando Territorial da GNR de Faro e a MTIP, deixaram desde logo antever uma grande dificuldade, que era uma dificuldade inspectiva, atenta à forte generalidade da letra da lei e à inexistência de instrumentos suficientes para proceder a uma adequada fiscalização deste tipo de atividade que estava a ser materialmente exercida por estas entidades. Não obstante, estas entidades fiscalizadoras coadjuvaram-nos e prepararam formação específica dos seus elementos. Esta formação foi feita, nomeadamente, por elementos da GNR e também da ASAI, e prepararam ações de fiscalização que decorreram no ano 2014 e 2015. No entanto, volvidos dois anos, desde 2014 até à presente data, verificou-se que, e estas autoridades assentaram unanimemente, que estávamos com um problema de necessidade de densificação, especificação e criação de mecanismos de controlo no âmbito da legislação em vigor face à atualidade do transporte desempenhada concretamente por estas agências de viagens e turismo. Sendo que esta situação foi, por aquilo que nos foi indicado, foi comunicada pelo Comando Territorial da GNR de Faro, neste caso que fizeram um grande esforço de fiscalização, ao Comando Central de Lisboa, mesmo por estas dificuldades que anteveram face à fiscalização concreta que andavam a desempenhar. E também as outras autoridades, a ASAI e o IMT, a nível nacional, têm conhecimento desta situação e desde logo nos disseram que seria importante avançarmos para o local onde estamos hoje, Assembleia da República, com o objetivo de conseguirmos efetivamente que a lei pormenorize e especifique o que é que as agências de viagens e turismo podem fazer ao nível do transporte. Note-se que este é um problema que prolifera a nível nacional. Se nós formos ver o Registro Nacional das Agências de Viagens e Turismo, vamos verificar que, se em 2015 eram cerca de 3 mil agências registadas, atualmente, em 2016, ultrapassam as 6 mil, ou seja, há uma triplicação anual do número de agências de viagens e turismo registadas. E elas não estão a exercer apenas a atividade de promoção do turismo, elas estão a exercer, na verdade, a maioria delas, a atividade de transporte. Por isso, aquilo que nos traz aqui hoje é exatamente o facto de estar a exercer primordialmente a atividade de transportador público de aluguer, não é? Sem que sejam detentoras do título profissional de motorista, detenham licenciamento, detenham alvará, ou seja, estão a concorrer diretamente sem terem os mesmos pressupostos e condicionalismos de acesso à atividade. Além disso, tem-se verificado também que estas agências praticam só esta atividade de transporte e a verdade é que os preceitos da lei são um pouco genéricos. Se eu ler a lei que atualmente está em vigor, da minha interpretação, verifique que a agência pode exercer a atividade de transporte desde que associada com outro serviço, com a prestação de um outro serviço, que seja o alojamento ou um evento associado que tenha uma parte significativa do transporte. Mas, no entanto, as agências fazem só o transporte. E isto, a nível do Algarve, basta chegar ao Algarve e verificar que isso acontece, mas também sabemos que em Lisboa está a acontecer e isso tem colocado em causa aqui uma concorrência desleal quanto a essa situação. Por isso, temos aqui alguns exemplos que gostaríamos que esta alteração legislativa incidisse sobre alguns pontos específicos. Neste caso, gostaríamos que a lei, a nova lei, a nova proposta de lei sobre esta matéria, especificasse o âmbito estrito em que as agências de viagens e turismo podem exercer a atividade de transporte, ou seja, apenas e somente, como disse ainda há pouco, quando conjuguem o transporte com outro serviço, ou seja, o alojamento e qualquer outro evento desportivo, religioso ou cultural que represente uma parte significativa da viagem. Deste modo, deixaríamos que ficar claro na lei que a atividade de transporte admissível por parte das agências de viagens e turismo, quer na recepção, transferência e assistência a turistas, quer nas viagens organizadas, quer nas viagens por medida, só seria admissível quando exista um outro serviço associado àquele transporte, ou seja, o alojamento e a participação nos tais eventos que comportem uma parte significativa da viagem. E eu até criei aqui alguns exemplos para se tornar mais claro a realidade inerente, que é: um exemplo simples. A agência de viagens X vende viagens organizadas, incluindo estadia completa no hotel Y e participação nos eventos esportivos Z, sendo que nessa viagem está previsto o transporte de recepção do turista do aeroporto até o hotel e a sua assistência na participação dos eventos, bem como a sua eventual transferência para outra unidade hoteleira, atenta à distância do evento em relação ao hotel Y. Temos então neste exemplo os elementos definidores do transporte legalmente admissível pelas agências de viagens e turismo. Ou seja, temos o transporte, o alojamento e a participação em eventos, tudo comercializado pelas agências de viagens e turismo, ou quando a mesma surge intermediadora de outras agências. No entanto, se o mesmo cliente pretender, no âmbito dessa viagem organizada, não obstante ter uma pensão completa, deslocar-se ao restaurante à sua escolha, este serviço de transporte não estava comercializado no âmbito daquela viagem organizada. Logo, este serviço de transporte tem que ser efetivado por um transportador público de aluguer e não pela agência. não é? Não está no âmbito da sua atividade. Igualmente, se o turista não tiver qualquer interesse naquela viagem organizada e pretender, não tenha interesse naqueles eventos, daquela viagem organizada, não tenha interesse naquele hotel, mas tenha interesse num evento específico e contacte uma agência a fim de participar naquele evento. E, para mim, é mais cómodo participar naquele evento e ter logo o transporte. E a agência comercializa-me o transporte para aquele evento. Pronto. Então, temos aqui também os elementos definidores do transporte que pode ser desempenhado pelas agências de viagens e turismo. Contrariamente, será totalmente ilegal o transporte efetuado pela agência de viagens e turismo, que reservam diretamente o hotel, reservam diretamente num estádio de futebol o bilhete e, estritamente, pretendem transportar-se, fazer-se transportar. Aí não há uma agência a comercializar nem um evento, nem um hotel, não pode fazer o transporte. É esta a nossa opinião. Pelo que deverá ficar assente na letra da lei, que a agência de viagens e turismo poderá exercer acessoriamente a atividade de transporte no âmbito de uma viagem turística, é isto que diz a lei, estando intrínseca à mesma a recepção, transferência e assistência de turistas, entendendo-se como tal a viagem que englobe pelo menos mais um serviço além do transporte, que seja o alojamento, a participação em evento, que represente uma parte significativa da viagem. E com isto eu estou aqui a repetir-me um pouco. Mas porquê? Porque não é este o entendimento na prática. Na prática, o que os operadores de agências de viagens e turismo veem na letra da lei é têm atividade própria de recepção, transferência e assistência a turistas, então eu posso fazer o transporte. Só. É isto que entendem. Mas não é. Não é isto que me parece que foi o espírito do legislador. E, ao mesmo tempo, a lei diz que podem exercer acessoriamente a atividade de transporte no âmbito de uma viagem turística. É isto que diz a lei. Mas o que é a viagem turística? Porque a lei diz, depois engloba três elementos, temos as viagens organizadas, estas são claras, temos as viagens turísticas, também são claras, dizem que têm que ter os dois serviços sempre associados, mas temos também a questão que a lei fala de viagens por medida. E é aqui que também há outra abertura legislativa, ou seja, as agências entendem que se o cliente vai ao hotel e na recepção quer fazer uma viagem para um restaurante ou para o aeroporto, é o transporte que eles podem fazer, uma viagem por medida. Não nos parece que é isso que está na lei. O que está na lei e que deve, a partir de agora, começar a ficar claro, até porque as agências acabam por não perceberem muito bem o que é que podem ou não podem fazer, também nos deparamos com isso. Agências que pediam esclarecimentos ao Turismo de Portugal. Ficar claro na lei que, pronto, foi aberta aqui a possibilidade de fazerem transportes em viaturas próprias com lotação até novo lugar, mas com aqueles dois elementos pelo menos associados. Aí sim estamos a falar de elementos turísticos e de viagens turísticas. Este conceito da viagem por medida e este conceito da recepção de transferência a turistas está aqui a dispersar a interpretação legislativa quanto a esta matéria. Depois temos outra questão muito importante, que é a fiscalização, e que foi aquilo que nos foi reportado pelas várias autoridades que no terreno tentaram aplicar a lei. E o que é que nos foi transmitido? Eles não tinham meios para fiscalizar aquele transporte. Eles sabiam que materialmente aquelas empresas estavam a fazer só o transporte, mas não conseguiam ter mecanismos de fiscalização, porque a própria lei não lhes dava matéria para eles conseguirem definir ou autuar aquelas entidades por estarem a fazer um transporte ilegal, visto que havia aquelas correntes interpretativas de abertura legislativa. E eles não conseguiam. E então, de modo a viabilizar a fiscalização do exercício da atividade de transporte legalmente admissível, nós sugerimos que seja criada a obrigatoriedade de emissão diária pelas agências de viagens e turismo em termos similares com o que é legalmente imposto pelas empresas de animação turística, porque, na verdade, para as empresas de animação turística isto está claro, este mecanismo de fiscalização é mais objetivo e para as agências de viagens e turismo não é. A obrigatoriedade de emissão diária de um documento, não é, que especifica o itinerário, a data, a hora, o local de partida e de chegada, a descrição do serviço, neste caso deverá ser perceptível, além do transporte, o outro serviço que esteja associado, por exemplo, a reserva do hotel, o período de estadia nesse hotel, o evento específico associado, o meio de faturação, a identificação completa do cliente acompanhada de cópia de identificação dos respectivos, para que, assim como o horário do motorista, para que assim que a autoridade mande parar um veículo destes, consiga identificar que de facto está ali perante uma atividade própria da agência, da agência de viagens e turismo, e que consegue identificar que aqueles clientes são efetivamente associados àquele documento que o motorista tem, porque há outra coisa que tem acontecido na prática, que é as empresas começaram a criar documentos fictícios, com identificações fictícias de clientes, e que na prática acontece que quando fazem a fiscalização têm ali um documento a identificar a pessoa, um hotel fictício, se tiverem três clientes têm um documento para três clientes, e depois só se a autoridade depois fizer a contraprova com o pedido de identificação direta ao cliente que está no serviço é que consegue perceber que não é, que aquilo é tudo fictício, que de facto não há ali os tais dois serviços e aqueles clientes não estão identificados no documento. Isto acontece na prática e é uma realidade que todos já conhecem. Outra coisa que também é muito importante e que também nos foi reportado pelas autoridades foi a necessidade de conseguirem identificar logo o veículo, conseguirem perceber logo que estão perante um veículo que é uma agência de viagens e turismo. À semelhança com os táxis, né? Os padronizados é fácil identificar, os descaracterizados também têm uma sigla que é fácil identificar. Temos uma outra realidade que agora aqui não nos importa nada, mas aqui seria importante conseguir identificar, e as próprias autoridades nos transmitiram isso, identificar desde logo na rua que existe um veículo que é uma agência de viagens. Nós sugerimos, por exemplo, colocarem umas siglas AV ou outra coisa qualquer, à semelhança, por exemplo, estou aqui a recordar-me do alojamento local, que é perfeitamente perceptível estarmos perante casas de alojamento local ou empreendimentos turísticos, não há aqui qualquer tipo de confusão. Por outro lado, também seria importante criar requisitos mínimos destas empresas de agências de viagens que, além da comercialização das viagens, fazem o transporte. E aqui seria importante a sua formação específica promovendo o turismo, não é? Ter os veículos também sujeitos para efeitos de regras de segurança, sujeitos a inspeções periódicas mais estritas, se possível algum licenciamento destes veículos, porque a verdade é que os mesmos utilizam todo o tipo de veículos possíveis e imaginários. Não sei se já alguma vez tiveram alguma oportunidade de verificar, mas existem mesmo veículos que não bonificam nada Portugal a nível do transporte que estão a fazer. E pronto, nós também temos o interesse de que o turista saia de Portugal com uma boa imagem dos serviços que cá são prestados. Também nesse encadeamento de ideias seria importante limitar se calhar o número de veículos por entidade exploradora, se puder existir essa possibilidade, se não pelo menos aqui a questão de criar requisitos mínimos para estes veículos que estão a circular, para as pessoas que estão a conduzir, se calhar em termos similares com os transportadores públicos de aluguer, para se criar aqui também critérios mínimos de exercício desta atividade. Depois, outra coisa que tem surgido, e em semelhança com a identificação clara e inequívoca dos veículos, a identificação clara e inequívoca da atividade que estão a exercer no âmbito das publicidades que estão a ser feitas, porque muitas vezes nós consultarmos sites As agências colocam siglas que criam grande confusão com táxis, com, depois os restantes peticionários poderão dar uma palavra mais específica quanto a isto, mas existe grande confundibilidade quando se tenta aceder a um serviço de transporte. A pessoa quer um serviço de transporte público, no entanto, entra nesta teia de enganos e facilmente reservam um serviço de transporte a uma agência de modo isolado e de modo específico. São sugestões, são importantes, era importante que a lei tornasse claro estes pontos. E era importante que criasse mecanismos de controlo e requisitos mínimos desta atividade que está a ser exercida, porque existe atualmente uma total dispersão de entendimentos quanto à atividade que pode ser desempenhada. A verdade é que eles estão a concorrer de forma desleal e desproporcional para com os transportadores públicos de aluguer, uma vez que, como eu disse, materialmente estão a exercer a atividade própria dos mesmos, ou seja, o transporte da pessoa A do sítio B para o C, cobrando à cabeça, cobrando ao quilómetro, portanto, isto sem que tenham os mesmos pressupostos e condicionalismos de acesso à atividade. Na verdade, e também está na petição, isto tem efeitos devastadores, não é? Para os transportadores públicos de aluguer, mas mais importante que isto é criar a adaptação da lei à realidade que está a surgir e que neste momento já não está a dar resposta a essa realidade, e isto é uma situação que nos é reportada pelas autoridades, e as próprias autoridades sentem-se inertes e incapazes de fazer face a uma realidade que eles próprios conhecem e nos transmitem, e sentem-se incapazes de fazer face à mesma. Se a lei especificar estes elementos, sobretudo, e quero aqui frisar novamente, que é especificar a questão da recepção, transferência e assistência a turistas e o transporte que pode ser feito. O transporte, a lei diz que podem exercer acessoriamente o transporte no âmbito de uma viagem turística, e se calhar a lei devia, em vez de ter os três conceitos, dizer que a viagem turística é aquela que tem pelo menos dois elementos. A partir daí já temos aqui uma definição legislativa. Depois, se calhar muito importante, em termos similares às empresas de animação turística, criar aqui o tal mecanismo de controlo, de fiscalização, que a autoridade imediatamente, e além dos veículos estarem padronizados com alguma identificação que imediatamente na rua eles consigam identificar, o motorista ter aquele meio de controlo por parte da autoridade que permita aferir que de facto estamos perante este tipo de atividade e que está a ser exercida legalmente e licitamente, e assim não há aqui concorrências díspares, e tentar criar requisitos mínimos também para a promoção de Portugal e do turismo que é cá feito, e para que as pessoas tenham mesmo acesso a um bom serviço. Portanto, agradecia-se que esta situação fosse atendida nestes moldes, ou alguns que possam ser. Obrigado.
Muito bem. Eu ia-lhe pedir se, como reparei que teve orientado o seu discurso por um papel, por uma leitura desse documento, se nos é possível deixar esse documento.
Sim, posso.
Sim?
Deixar.
Muito bem. Não sei se mais algum dos membros da delegação quer deixar alguns comentários.
Aqui a minha observação, eu vou-me apresentar, portanto, o meu nome é Leonel Caetano, sou presidente da Algarve T, Táxis de Turismo do Algarve, represento 59 alvarás dos 80 atribuídos para a zona turística do Algarve, de Faro, em 1980 e poucos. Portanto, nós vivemos aqui um pouco uma realidade similar aos táxis com cor taxímetro e cor padrão, que estamos constantemente a ser alvos de reclamações. Talvez pelo facto da nossa maneira de nos identificarmos é um único T. E o que é que se está a passar no Algarve? Essas agências de viagens utilizam nos seus sites a palavra táxi em tudo, portanto somos facilmente confundidos lá fora quando as pessoas vão consultar um transporte táxi, aparecem todas essas agências de viagens que dizem www.taxi, não sei o quê. Portanto, o nosso objetivo aqui era que a lei fosse clarificada e que fosse arranjasse maneira de ser, portanto, fiscalizados facilmente. O que é que acontece, e várias vezes nas entrevistas que os taxistas dão, aparece, eu tenho mais o extintor, tenho mais a licença, tenho mais isto. Até nem é pelo extintor que a recarga é 10 euros por, pronto, é mais esse custo, mas é a coima são 150. A renovação da licença, que são de 4 em 4 anos, portanto, a coima são 5 mil euros, o que é extremamente fácil de passar. Enquanto a autoridade, quando nos manda parar, tem logo ali uma listinha com o que é que nós temos que ter, aí esses indivíduos, como não são obrigados a ter nada, portanto, facilmente passam sem ser autuados de nada. Portanto, o que eu quero aqui dizer é que vive-se no Algarve, principalmente no Algarve, que é onde nós, a realidade que eu conheço, uma anarquia total em termos de transportes, em que, na minha opinião, é mau para o turista, que já aparece de tudo, só falta, como é visto às vezes nos filmes, na Tailândia, aparece um indivíduo de moto com um táxi escrito no capacete e já tudo é táxi. Portanto, aí isso é mau e as pessoas estão a ser alvo de reclamações, em que muitas delas depois aparecem, como eu já disse, nas nossas, pronto, no nosso site ou queixas, então, mas vocês passou-se isto e aquilo, foi levado o preço, portanto, esses indivíduos não têm qualquer tabela de preços, não obedecem a nada, portanto, os preços são levados a olhómetro, digamos assim, como costuma dizer, falando numa linguagem perceptível. Portanto, depois tem outra situação, essas pessoas dessas agências de viagens, ao contrário de um táxi que facilmente pode perder a licença ou pode perder o capo por fazer uma qualquer irregularidade, aqui também isso não acontece, porque tem uma agência de viagens, passa do nome do pai para a mãe, da mãe para a sogra e por aí fora, e continuam a trabalhar sem qualquer requisito, não precisam ter formação, não precisam ter nada que os obrigue a... Portanto, hoje em dia, o que é que se faz com os miúdos? Antigamente, isso, portanto, já passou, infelizmente passou de moda, levava-se nos açoites. Agora não, tinha-se o iPad, tinha-se o telefone, por aí fora. E aqui, nesta situação, não há nada para tirar, portanto, podem cometer irregularidades em que não há penalidades. Depois, pronto, o meu alerta era para, essencialmente, nesse aspecto, a anarquia, e que é mau para o turista sentir-se enganado constantemente. Há alguns que até são bons profissionais, mas a sua grande maioria não está ao nível daquilo que seria exigido para o turismo. Algarvio, pelo menos, que é a nossa realidade. Isto desliga-se aqui?
Sim.
Mais alguém?
Boa tarde, meu nome é Alves Santos, sou um dos sócios da Taxis de Albufeira, do qual prestamos também serviço no Conselho de Molé e temos cerca de 40% das viaturas na região do Algarve. E realmente, o que a Sra. Doutora Eixo, quando está no texto da Sra. Doutora, mas parabéns, é uma realidade que a gente assistimos já há vários, no qual verificamos, por exemplo, a simplicidade com que estes profissionais montam uma agência. Basta simplesmente chegar a uma repartição de finanças, pedir um CAI com início de atividade, contacta uma agência de seguros a pedir o seguro de responsabilidade civil mínimo e a seguir faz uma inscrição no site do IPT e é emitido um alvará. E a pessoa pega no seu carrito e vai trabalhar. Espetáculo. Isto é o país da República. É que basta ter um contacto ou outro, um amigo ou uma coisa qualquer que trabalhe numa recepção, um familiar, uma coisa qualquer, então o cliente chega lá, olha, eu quero um táxi, faz favor. E o cliente pega no telefone privado do colega da carrinha, olha, está aqui um servicinho, não sei o quê. Ele chega lá, pega no cliente, leva, cobra, pronto. É a realidade que a gente temos no Algarve há muitos anos, com mais incidência, 2014, como a senhora falou, mas este processo já vem de 2004, 2005.
que tem vindo sendo cada vez mais facilitado o acesso destas pessoas a esta atividade e cada vez mais, e pronto, é que chegámos a esta situação que de um ano para o outro triplicou o número de agências e por este caminho vai triplicar outra vez no próximo ano, não tenham dúvidas nenhumas disto, porque a conversa generalizada que se passa lá no dia-a-dia é que é uma coisa fácil de fazer, pois um cai. Início de atividade nas finanças, uma companhia de seguros, responsabilidade civil. Ai não, desculpe, na inscrição no Instituto Português do Turismo temos que pagar um valor para a inscrição no site de 750€, uma coisa qualquer, aí já há uma quantiazita mais ou menos, a gente pode se reunir. Mas pronto, e com esta facilidade monta-se uma empresa, a pessoa a seguir que vai andar com esse carro a nível de formação, não sabemos formação que tem, experiência de condução, pronto, tudo inerente a essa situação, é uma situação que realmente nos está a preocupar imenso. Além de outra que surgiu brevemente, como a senhora há bocadinho disse, mas isso é outro dossiê que a gente veremos falar mais tarde. Também estamos interessados em entrar nesta discussão, porque a gente temos muito critério e se calhar estamos aqui um bocadinho longe da capital, um bocadinho longe aqui da discussão das coisas, é verdade. Mas no Algarve, neste momento, temos uma das grandes receitas a nível nacional, que é o turismo. E o turismo está com um imenso crescimento e a gente este verão sentimos um crescimento ainda maior. E tenho confiança que, se tudo correr bem, continuaremos a crescer a nível do turismo, especialmente no Algarve. Então, ajudem-nos, que a gente somos profissionais do setor, temos 25 anos de exercer a nossa profissão e não nos identificamos nada com situações que aconteceram recentemente. Mas isso são outras situações que a gente futuramente poderemos falar. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Agradeço muito ter trazido aqui a exposição, os vossos contributos e vou passar a palavra ao deputado Hugo Costa.
Agradecer ao deputado relator, António Eusébio, cumprimentar também todos os peticionários. É para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista importante esta participação cívica através do direito de petição, por isso também, mesmo sendo o deputado relator do Partido Socialista, decidimos estar representados nesta audição. Obviamente que é o vosso assunto é importante. Começo já pelas questões paralelas, digamos assim. Estamos, obviamente, disponíveis também para, em outros moldes, discutir outros assuntos. Por acaso, quer eu, quer o deputado relator, somos duas das pessoas que têm acompanhado esse assunto, que teve com as plataformas. Nós percebemos perfeitamente que era isso que estava aqui em causa. E certamente estamos disponíveis para discutir, até porque é um tema muito sensível e delicado. E também não quero fechar a porta a futuras conversas e discussões sobre esse assunto, porque estamos certamente disponíveis. Em relação a este assunto em concreto, obviamente que a vossa apresentação deixou relativamente desperto para o tema e para o assunto, apenas questionar duas ou três questões. Primeira, falaram que os veículos poderiam não ser veículos que dignificassem do ponto de vista até o próprio turismo. Eu não sou do Algarve, faço essa ressalva, mas o deputado António Eusébio, como bem sabem, é eleito pelo Círculo Eleitoral de Faro. Eu sou eleito pelo Círculo Eleitoral de Santarém, mas não deixo de ser português e reconheço a importância que o turismo tem, nomeadamente no Algarve, para toda a economia do país, mas também não deixa de ser verdade que uma lei não é feita apenas para o Algarve, é feita para o país inteiro. O que se aplica no Algarve certamente também se aplica nas restantes regiões do país e como assim deve ser, como o turismo também deve ser importante para tudo e é importante do ponto de vista económico para todo o país e não só para o Algarve. Mas percebo a particularidade que esta questão tem no Algarve. Que tipo de veículos é que estamos a falar? Estamos a falar de veículos ligeiros, estamos a falar de veículos de novos lugares, estamos a falar de veículos antigos. Sim.
Ford Fiesta, 3 portas de 96, Mercedes V de 1900 e pronto, carros antigos, Fiat 500, pronto, tudo o que tenha 4 rodas e um volante serve. Até o carro do Flintstone, se estivesse disponível, eles utilizavam.
Não, é que, como isso foi colocado, que eram veículos que não tinham mínimas condições, também perceber o que é que estávamos a falar de veículos antigos, como aparentemente é o caso, estávamos a falar apenas do facto de ser veículos de 5 lugares e pequenos, porque vamos aqui ser claros, uma coisa também é ser um veículo novo, mesmo sendo pequeno, outra coisa é ser um veículo com 20, 30 anos e já sem as mínimas condições para circular. Também questionar sobre quantos operadores é que... Quanto é que isto representa? São muitos operadores, são poucos operadores. mais ou menos a percentagem que isto existe no mercado?
No concelho de Loulé são perto de 500 agências de viagem.
500 no concelho de Loulé?
Sim. Só na zona da Quinta do Lago temos estado a apontar matrículas de agências de viagem. Para ter uma ideia, só na Quinta do Lago tiramos mais de 100 matrículas. Nossos colegas em Albufeira tiraram 200, sim, 300. Pronto.
São milhares. No Algarve e Teste são milhares.
Eles... Sim. Em Lisboa e Porto, só ultimamente aqui está a ser uma atividade a despontar, por isso a gente podemos apontar 80 a 90% desse xixi digital são prospectivos no mercado.
Ok.
E há uma multiplicação de cada.
Cada agência
pode ter. Ter.
Sim.
Agências com 80 de cada.
E outra questão, vocês referiram que recebem depois algumas reclamações de alguns turistas que se sentem lesados por essa situação. Isso é uma situação diária, é uma situação ocasional? Como é que os turistas também chegam a essas empresas, às vossas empresas?
Portanto, para compreender bem o nosso, qual é a nossa realidade, que é um pouco diferente, eu passo de dizer. Portanto, nós, se se conhece, os táxis turismo são aqueles com o Tzinho. E que somos facilmente...
Curso de formação especial.
Curso de formação, no meu caso tive um ano letivo de formação. E que, portanto, como os carros estão descaracterizados, há os táxis descaracterizados, que supostamente seríamos só nós, e os táxis pretos e verdes, que são amarelos também. Portanto, e quando há uma reclamação, foi um preto e verde ou foi dos outros? Foi dos outros. Portanto, se foi dos outros... O primeiro a ser questionado somos nós, não é? Ainda há pouco tempo recebemos uma reclamação de excesso de velocidade na Quinta do Lago por carrinhos que não era nós. Não quer dizer que nós também não possamos um dia fazer a mesma coisa. Mas neste caso concreto, não era. E estamos a levar por tabela de coisas que não fazemos, não é?
E aproveitando também a vossa presença e sendo também vocês dos táxis, representando também alguns táxis no Algarve, a oferta de táxis no Algarve é suficiente para responder a todas as
temos
necessidades?
Temos uma sazonalidade, como terá no nosso sistema,
pois é.
E temos, sim senhor, temos o mês de julho e de agosto, vou falar especificamente da minha área de trabalho, que é que eu conheço muito bem, na realidade, tenho horas de ponta e com a minha capacidade de resposta para os pedidos, temos dificuldade para acolher os pedidos para o microfone.
Desculpe. Temos dificuldade em acorrer aos pedidos todos em horas de ponta, principalmente ao final da tarde, saída das pessoas das praias, saídas para os restaurantes. Temos algum acumular de serviço em que temos dificuldades de resposta para os pedidos. É a realidade?
Mas quanto a essa questão, eu gostava de acrescentar que nós estamos a preparar um trabalho em simultâneo, não obstante as respostas das autoridades são parcas e são poucas, que é... haver aqui uma alteração dos contingentes, não é? Tem que haver aqui, se calhar, uma abertura por parte do licenciamento a nível dos táxis com uma incidência sazonal. E estamos a preparar esse trabalho. Já fizemos uma exposição ao IMT. Estamos também a tentar discutir essa questão junto das câmaras, porque assim vamos habilitar quem está habilitado a promover maior oferta para com o cliente e assim continuar a promover a qualidade do serviço para quem pode fazê-lo.
Ora bem, não está aqui nenhum representante de quarteira, ou seja, mas o raio da ação é mais em Albufeira e não em Vila Moura. O que é que se passa na realidade, o engenheiro Zébio conhece bem, é que, por exemplo, no caso de Vila Moura, O serviço que se faz agora, uma corrida que se faz agora em 10 minutos, no verão leva uma hora. Portanto, ele há falta de táxis num período, talvez, entre as 9 e a meia-noite. Portanto, há fila de pessoas para táxi, no mês de julho e agosto. Mas, pelo facto de, a sul de Setúbal, não conheço um corredor de bus para táxis. E em Vila Moura, aliás, eu vou estar, vou pedir uma reunião ao Presidente da Câmara de Loulé, precisamente para esse sentido. Este ano tentaram fazer alguma coisa, mas pronto, foi feito ao contrário, foi feito em cima da hora e já não foi feito, na minha opinião, como deve ser. Portanto, o agravamento da fila de pessoas para táxi entre as 9 e a meia-noite na Vila Moura, principalmente ali na praça por trás do Bar do Figo, não sei se conhece essa praça, dá-se também pelo não haver, nunca houve necessidade de fazer, ou não, acham que por um mês ou dois não há necessidade de fazer um corredor de bus ou arranjar uma maneira mais fácil dos táxis chegarem às pessoas.
Também visto que temos já em cima da hora até para o plenário, apenas dizer que em relação à matéria mesmo concreta que nos aqui deixaram, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai tentar acompanhar o assunto e tentar procurar qualquer melhor forma de o resolver, e também estas questões paralelas, mas que acabam por estar relacionadas, que têm a ver com a mobilidade no Algarve e também em todo o país, porque esta é uma questão nacional a nível da mobilidade. E já conhecíamos estes problemas, por isso também quis vos ouvir aqui de viva voz. Vamos continuar a acompanhar e certamente também sobre os assuntos paralelos também temos todo o interesse em também vos ouvir em momento oportuno.
Muito obrigado. Agradecer também ao deputado Costa e afirmar aqui precisamente estas questões. Como sabem, esta petição foi assinada por 1.039 peticionários, portanto não tem os requisitos legais para poder ir a plenário, mas pode ter outras iniciativas, portanto agora enquanto deputado relator irei fazer a sua redação e depois levá-la à comissão e a seguir depois veremos, como o deputado Costa disse, se terá ou não, se conseguiremos fazer alguma iniciativa. É um tema que nos é muito caro, temos tido aqui algum cuidado e por isso teremos toda a atenção sobre ele. E agradecer mais uma vez a vossa vinda aqui a esta casa, que é a casa de todos nós, e por isso mesmo é a casa onde estes assuntos devem ser debatidos. Muito obrigado.
E nós agradecemos toda a atenção que possa ser dispensada a este assunto.
Muito obrigado.
Principalmente
a parte da anarquia, acho que devia ser levada em conta para não deixar isto que atinja certos níveis.
Isto era a minha exposição, no entanto, não era nada preparado formalmente, mas posso deixar aqui com
todo o gosto. Sim, muito obrigado.
E também alguma questão que tenham, também
temos aqui o vosso contacto. Sim.
Sim, eu também trouxe cartões, mas pronto, aí está o contacto.
Muito bem.
E estamos sempre disponíveis para ajudar naquilo que for necessário.
Muito obrigado.
Muito obrigado por dar também o meu.
Eu não venho com cartões.